Esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Alerta de gatilho, suicídio e violência.
Porque no começo eu tinha vergonha, sabe? Tipo, pô, vão me chamar de maluco. E aí um dia a gente tava de carro, de novo, na estrada, de noite, de madrugada, todo mundo tinha bebido, bando de irresponsáveis, né? Eu tava um pouco mais sóbrio, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E na hora, tipo, aí vem outra forma de saber das coisas. Foi como se a minha mente, ou, sabe, projetasse alguns quilômetros para frente na estrada, ou alguns minutos para frente na estrada, e eu vi nitidamente todo mundo destruído dentro do carro, abaixo de um barranco. É, tipo, como se o carro tivesse passado reto numa curva em alta velocidade, descido o barranco e destruído, e todo mundo destruído lá dentro. Aí, tipo, eu botei a mão no ombro, tipo, eu fiquei com medo, óbvio, eu botei a mão no ombro do motorista e disse: Fulano, segura, para, tava chuviscando, segura, para, diminui a velocidade. Eu fui realmente ver, a gente tava a 120, 130 por hora, num Tempra, sei lá, um carro antigo. Diminui aí a velocidade, porque eu acabei. Aí eu falei, né? Já estava mais animado, mais solto, né? Acabei de ter, tipo, uma premonição. Aí todo mundo ficou, sabe? Alguns deram aquela zoada, outros disseram ok. O motorista, felizmente, diminuiu. Nós passamos a 60 por hora na curva e o carro deu uma rodopiada. Não caiu, não passou, mas assim, tinha uma mancha, tinha chuva, tinha curva. E tinha uma mancha de óleo no meio da estrada, de algum carro que deixou, e não sei se sabe, mas quando vaza óleo na estrada em dias de chuva, esse óleo tende a se espalhar bem mais. Então, assim, o carro ainda deu uma derrapada. Ou seja, sei lá, 20 km de velocidade a mais, a gente realmente tinha conseguido chegar naquele cenário. E aí ele olhou para mim e disse: Cara, tu pode. Podem ser 3, 4 horas da manhã, sabe? Se tu acordar depois de ter uma premonição, sonhar, velho, me liga.
No primeiro ano do Criptologia, encontraremos pessoas de todos os tipos, com pensamentos às vezes diametralmente opostos. Mas que têm algumas características em comum. Tiveram experiências estranhas por toda a sua vida envolvendo o extrafísico. E nessa primeira temporada, descobriremos juntos, ou ao menos nos aproximaremos do real sentido do termo sensitivo. Vários episódios dessa temporada foram cercados por diversos tipos de fenômenos e manifestações. A maioria inexplicáveis. Um em especial será tratado nesse episódio com maior riqueza de experiência. Nesse episódio, desdobraremos as histórias de Diego para tentar, da melhor maneira possível, entender esse tipo de fenômeno. Qual é a sua primeira lembrança de algo assim acontecendo com você?
Ok. Cara, que eu consigo buscar da memória é um assunto bem complicado. Não, essa pergunta eu até não estava esperando. Mas tudo bem, vamos lá. Meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos, tá? Meu pai faleceu de suicídio. Eu lembro nitidamente que ele já havia tentado fazer isso uma vez. E eu estava morando com ele nessa época. Meu pai sofria de uma depressão crônica, muito difícil de resolver, já que não tem cura, né? E eu acabei indo morar com a minha mãe, meus pais eram separados, eu acabei indo morar com a minha mãe no interior, bem distante de onde ele morava, vi ele muito pouco. E eu lembro que aquele dia, além de eu ter passado o dia inteiro com uma sensação horrorosa de que algo muito ruim ia acontecer, eu via. Criança, né? Eu via muita referência. Isso também é uma forma de aviso, é estranho. Eu via muitas referências a suicídio, a enforcamento durante o meu dia. Sabe? Então, assim.
Como é que isso funcionava?
Exato, eu vou te explicar. É estranho porque eu não via pessoas. Mas a gente morava numa parte que era interior, interior mesmo. A gente olhava para o lado, tinha um bosque. Tu olhava pro outro lado, tinha campo interminável de gado e mais bosque. Tu olhava pra frente, era árvore. Olhava pra trás, era mato. A gente praticamente isolado num terreno que era da família lá, enfim. E eu tava indo pra escola de manhã cedo, quando isso aconteceu. E eu tenho a nítida lembrança de ter visto um gato enforcado numa árvore. E me lembro de ter pensado assim, porra, que, né, ficado bem chocado, bem incomodado e pensado, os guris aqui, criançada, fazendo crueldade, sabe? Como, tipo, a gente sabe que é bem comum, era bem comum esse tipo de crueldade com bicho, pelo menos no interior. E, infelizmente, isso, né, as pessoas estão se conscientizando, tá mudando, mas enfim, acontecia, acontece, tu vê gente maltratando bicho o tempo inteiro. E aquilo me estragou bastante do meu dia, né? Eu não tinha o que fazer, eu também não quis tocar, porque eu era uma criança, aquilo era um animal morto, né? Ao meio-dia, quando eu retornei, aquele lugar ali era bem afastado, não tinha mais nada, e eu também não sei se alguém tirou, não sei se estava lá, se não estava, mas aquilo já deixou meu dia ainda mais pesado e desagradável. E, tipo, eu lembro que na TV, essa questão, depois de ver o gato, essa questão ficou me incomodando o dia inteiro e tudo que envolvia isso me chamava atenção. Como se eu tivesse sincronizado, sabe, nesse canal de coisa ruim naquele dia. E aí, ao final da noite, eu também tive. Eu dormia de tarde, criança, né? Então, para não ficar incomodando, enchendo muito saco, mãe colocava a gente para dormir e eu me atirava na cama e dormia. À tarde, todas as vezes. E aí eu sonhei bastante com isso também, e daí eu sonhava com pessoas mesmo em suicídio. Eu era uma criança, né? E aí, ao final da tarde, a gente ficou sabendo, veio uma tia minha contar que meu pai tinha realmente cometido suicídio. E aí eu, sabe, foi um aviso do dia inteiro. Se aconteceu alguns dias antes, eu também não vou lembrar, porque foi traumático, né? Então, se aconteceu alguns dias antes, eu não vou lembrar. Alguns dias depois que aconteceu, eu não lembro, mas eu lembro especificamente deste dia, onde eu passei o dia inteiro tendo referências desse tipo de coisa. Eu lembro que eu fui assistir TV nesse mesmo dia e estava passando algum filme, alguma coisa, em que era um drama, algum filme. Eu realmente não vou lembrar que filme que era, que o filme era todo em torno do assunto. Às vezes eu pegava, isso acontece também, às vezes eu pego um livro, sabe, alguma coisa para ler, e as letras ali é estranho falar, né? Parece um negócio meio filmográfico assim, mas as letras meio que formavam desenho ou formavam frases que tinham a ver com o assunto. Então, assim, assisti desenho e eu via um personagem do desenho, sabe, suicidando. Óbvio que não estava lá, porque era um desenho para crianças, não tocaria nesse assunto, né? Então, assim, são várias referenciazinhas que vão. Sabe como se tivesse um quebra-cabeça se montando na tua frente durante o dia? Te avisando, te preparando, te deixando meio que pronto para tomar a bomba no final do dia. Funciona mais ou menos assim, com a diferença que hoje em dia isso acontece com uma semana de antecedência, né? Quem sabe tenha acontecido na época, eu não tenho muita recordação, porque eu era criança, porque foi um evento bem traumático, e eu não gosto muito de falar nisso, e tô expondo, né? Sei que para muita gente, justamente porque não tava esperando a pergunta, foi a primeira lembrança que me veio na cabeça que aconteceu. Foi isso, com toda certeza. 8 anos de idade.
Você chegou a falar isso com alguém na época?
Não, 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 eu guardei isso. Eu falei isso, na verdade, assim, algum tempo depois que o assunto já tinha. Ano, né? Depois que o assunto já tinha dado uma acalmada, é um assunto, na verdade, sensível para parte do meu pai, da família até hoje. Eu falei isso para uma pessoa da minha família que eu não vou. É uma pessoa que eu sou muito ligado, que meio que me criou uma boa parte da minha vida. E eu comentei com ela. E essa pessoa tem esse mesmo problema que eu, né? O dom que seja. E ela disse assim: não, eu sei como é que é. No dia que aconteceu, eu sabia dias antes. A gente tentou cercar ele de cuidados e num descuido aconteceu. E ela também soube, assim como eu, dias antes quando faleceu meu avô, dias antes quando faleceu minha irmã adotiva. A gente foi avisado dias antes. Só que os avisos dela são muito estranhos porque ela vê animais também, mas ela vê sempre os mesmos animais. Toda vez que vai falecer ou que vai acontecer alguma coisa muito ruim na família, ela diz que vê dois cães enormes, pretos, né? Acompanhando ela o caminho, ela já sabe que alguém vai falecer da família ou que algo ruim vai acontecer, né? Então, assim, ela tem os avisos dela também. E aí eu comentei com ela, porque era uma pessoa muito próxima, era uma pessoa muito sensível a esse caso, o que aconteceu. E ela disse: eu sei como é, eu passo pela mesma coisa. Não, é um problema da tua cabeça, não te preocupa. Acontece. Eu fiquei sabendo do teu pai, fiquei sabendo do teu avô, fiquei sabendo da tua irmã também, da mesma forma que tu.
Enxergar símbolos na natureza e aproveitá-los para melhor adaptação foi uma das características mais básicas que nos permitiu sobreviver em épocas de escassez. Em um mundo dominado pelo caos e a imprevisibilidade, vislumbres do futuro foram sempre buscados pela nossa espécie, indo desde o xamanismo mais primitivo, passando por clérigos auxiliando reis, até chegar em previsões por supostos médiuns. Mas se você tivesse essa habilidade, o que faria? Quando que você percebeu que estava acontecendo algo com você que não acontecia com as outras pessoas?
Sim, primeira namorada que eu tive foi, eu tinha uns 14, 15 anos, assim. E aí, primeira namorada, sério, que a gente namorou em casa, bonitinho e tal. E aí, foi uma das poucas oportunidades, na verdade, em que eu vi algo que não era um animal, que não era uma coisa mais abstrata. Nós estávamos numa casa dela, os pais dela tinham saído. E eu vi uma. Pois é, aí começam as descrições estranhas. Eu vi uma coisa meio parecida com um golo, um minion, um humanoide, branco e baixinho, assim, no canto. E aí eu falei para ela assim: na época tinha aqueles celulares tijolões, né? Os Sony Ericssons da vida lá. Pega, dá uma ligada pros teus pais porque aconteceu alguma coisa. Como assim? Não sei. Normalmente tu não tá sentindo, tu não tá vendo aquele negócio ali no canto olhando para nós. Não tô vendo nada, não tem nada ali. Sério, assim, tô com a impressão de que algo vai acontecer com os teus pais, então tô tendo um aviso. Apareceu uma coisa ali, eu liguei mentalmente com, sabe, tinha alguma coisa que ligava ali, se não me engano. Se eu não me engano, alguma coisa no que eu vi. Liga para os teus pais, vê se está tudo bem. Ligou para os pais dela, acidente. Eles estavam bem machucados, mas tinham. Assim, ó, no momento que eu vi que eu li, alguns segundos antes, tanto que ela tentou ligar, eles não atenderam nos primeiros momentos, a gente insistiu, eles ligaram. E daí isso aconteceu. Beleza. Numa outra oportunidade, aconteceu uma coisa similar com meu ex-cunhado, irmão dela, que também se acidentou feio de bicicleta, assim, descendo uma lomba gigantesca. E eu vi, não lembro o que que foi, mas eu, na hora, deu aquele estalo. Termão, sabe? E ajudaram justamente, e isso ajudou porque, assim, a gente sabia mais ou menos onde ele estava, porque ele estava sempre brincando por lá. Mandaram os pais dele, a gente avisou: ó, vamos lá, que deu alguma merda, vamos junto. A gente chegou lá, ele estava todo arrebentado. E ele não ia contar para ninguém, porque, né, criança brincando de bicicleta e tal. E quando chegou no hospital, ele estava quebrado, um braço quebrado. Aí ele não ia contar para ninguém, ia ficar lá até ver se passava a dor, só que foi avisado. Né? O meu aviso meio que caguetou ele, assim. E aí ela mesma começou a dizer: porra, tu tem alguma coisa aí e tal, que eu nunca tinha. Acontecia, mas eu não comentava, guardava para mim, sabe? Uma coisa comum. Até que ela começou a dizer, e foi uma época que eu também comecei a me interessar por estudos de parapsicologia e outras coisas, né? Essa questão mais de pseudociência, assim.
Você tinha quantos anos, mais ou menos?
Nessa época eu tinha uns 14, 13, 14, entre 13 e 15, assim, por aí. A primeira namorada foi 14 anos. E aí foi meio que isso, ela começou a dar umas apontadas, me dizer: olha, tem uma coisa aí que não é comum a todo mundo. Dá uma pesquisada, vamos ver. Eles até... Ela até me tentou me arrastar uma época para alguma igreja. Eu disse, não, valeu, não é meu caminho, né? Brigadão, assim. Porque tinha um, você tem um dom. E aí eu comecei a conversar com isso com algumas pessoas, algumas religiosas, outras não. Normalmente o pessoal mais, né, não religioso dizia, olha, sei lá, pode ser um dom, pode ser um problema psicológico, daqui a pouco você procura um psicólogo aí, um psiquiatra e resolve, né? Então foi mais ou menos por essa época mesmo. Foi um pouco tarde, eu diria.
E você tentou procurar saber o que que estava acontecendo? Procurou mais alguém?
Não, essa pessoa próxima que eu citei, né, que também tem as mesmas coisas, porque, tipo, quando eu comentei com ela algum tempo depois, foi justamente nessa época, né, que eu falei que eu tinha comentado alguns anos depois que tinha acalmado e tal, foi mais ou menos nessa época. Eu comentei com ela explicou mais ou menos como funcionava com ela. Ela era uma pessoa. Hoje em dia ela é católica fervorosa, né, porque ela não era tanto. Então ela me explicou, mais ou menos com base no que ela acreditava, né, Andrei? Tipo, o contexto dela, é uma pessoa mais velha, humilde, se criou no interior, sabe, entre igrejas e terreiros, até que escolheu ficar na igreja. O que ela me explicou foi a minha base por um bom tempo. Então, sim, tu tem um dom aí, tu tem, não que eu acredite que seja um dom, né, algo religioso. Mas tu tem um dom aí e funciona assim, funciona assado, tu vai ver coisas, tu vai ter avisos, quem sabe tu veja entidades, quem sabe tu veja fantasmas, né? Foi o que ela me disse. E aí eu comecei, eu sempre fui bem nerdão mesmo, então comecei a ler, procurei na biblioteca. Depois logo a gente tinha os Alta Vista da vida no início da internet, site de busca. Eu fui buscar sobre o assunto. Li bastante coisa, tanto religiosa quanto não religiosa, quanto mais científica. E aí, sim, eu fui convivendo com isso bem, mas eu ainda mantive isso guardado para mim por muito tempo. Eu vejo bastante animais mesmo, sabe? Eu vou exemplificar isso também. Tava voltando de moto, eu ando só de moto, não sei dirigir carro, nunca gostei, eu sou apaixonado por motos. E eu voltava do trabalho com cozinha, 1, 2 da manhã. E aí eu vinha, estava voltando e eu olhei pro lado da estrada, tinha um. Cara, imagina um cachorro que foi atropelado por um caminhão, ficou quase do avesso, mas ele tava andando. Exatamente, pois, e era enorme também. O cachorro parecia ter sido atropelado, virado avesso, tão forte a batida. Tipo, ele tava sentadinho. Ele caminhou um pouquinho na minha frente, sentou um pouco mais na minha frente num cruzamento de rua. E eu estava pela rodovia. Pelo interior, mas rodovia de asfalto. Eu vi aquilo, eu, na hora, sabe? Esse bicho não pode estar vivo. Tô tendo uma visão escrota aqui, horrorosa. E já me deixou incomodado. Eu andei mais alguns quilômetros, 5, sei lá, de novo aquele bicho que não teria como ter me acompanhado na velocidade que eu estava na moto, sentadinho, logo à frente, todo arrebentado, e daí eu, embaixo de um poste, eu consegui ver mais detalhes, sabe? Mas é de vômito, cara, por causa do estado do bicho. Andei mais alguns quilômetros, a mesma coisa se repetiu por 2, 3 vezes aquela noite. Eu diminuí. Não, eu não tinha interpretado, eu tinha interpretado só como uma coisa ruim que eu tava vendo. Quem sabe um espírito, uma entidade, não sei. Sabe, uma coisa ruim se apresenta para me assustar, como muita doutrina fala que acontece. No próximo cruzamento, logo à frente, quando eu tava quase chegando em casa, passou um cara que provavelmente estava bêbado, dirigindo, sei lá, 140, 160 por hora, num carro que eu não consegui nem ver que carro era de tão rápido que tava. E eu tinha diminuído, e assim, como eu tinha ignorado, quem sabe, aquilo tava no meio da estrada. Tava na minha frente. E aí, cara, eu diminuí, sabe, no ato instintivo de frear. E 3 segundos depois o cara passou no cruzamento e provavelmente teria me arrebentado todo, sabe? Só que assim, foi uma coisa que estragou, me fez mal aquela visão, sabe? E aí, quando eu cheguei em casa, minha ex-esposa olhou pra minha cara e disse: Mano, você tá branco. Tá branco, o que que aconteceu? Tá pálido, branco, apavorado. Senta aqui, acalma. E aí, ela também, pela convivência que ela tinha comigo, ela meio que começou a, sei lá, sentir alguma coisa também, que eu acho que é bem comum, pra quem convive com gente assim. Quando eu fui entrar, ela botou a mão no meu peito e empurrou pra fora e disse assim: Não, peraí. Dá uma acalmada aí fora, dá uma, sei lá, sabe? Caminha na grama, respira, fuma um cigarro, depois tu entra, porque se tu entrar do jeito que tu tá aqui, tu vai bagunçar todo o ambiente aqui dentro, porque tu tá carregado. E ela já tinha mais crença mesmo nessa questão espiritual. Porque eu não sei o que tu viu, mas não foi nada bom, sabe? E aí eu dei uma acalmada, fumei e tal, olhei pro céu, entrei, contei pra ela a história. Minions, eu vejo Minions também. Eu chamo de Minions, né? Eu tava em casa, morava mais no interior ainda, trabalhava com restaurante. Eu tinha uma colega de trabalho, que eu também não vou dizer o nome, que ela também tinha problemas com droga. Isso é recente. Isso tem um ano. Eu tava em casa, essa pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp. Diego, eu preciso conversar com alguém. Eu tô ruim, eu tô péssima. Eu não tenho quem conversar, eu me abri contigo e tal, a gente é colega, a gente ficou amigo. Se tu puder descer aqui em casa para conversar comigo, só para conversar comigo, se tu não descer aqui, eu, sei lá, vou fazer alguma besteira, eu vou me matar, sabe? Que eu tô numa crise absurda. Cara, eu peguei a moto, desci 8 km pelo interior, chão batido, assim, até chegar no centro da cidade, da serra até o centro da cidade. Fui até a casa dela. Quando eu tô chegando na frente da casa dela, eu vejo como se fossem várias pessoinhas pequenas correndo na calçada dela. Sabe, tipo, crianças fazendo algazarra, correndo, brincando de pega, mas minúsculas, sei lá, 10 centímetros de pessoas, sabe? Quando ela abriu o portão, cara. Eu vi várias dessas coisinhas em volta dela, tipo, escalando ela. E eu pensei, tá complicado, sabe? Eu tô vendo uma coisa que é nova, novidade para mim. Eu sentei com ela dentro de casa, cara, a casa dela tava com todas as luzes acesas. Mas eu me sentia no escuro, sufocado, e eu via de relance ou fixamente várias bichinhos, coisinhas correndo. Entre as pernas dela, entre as minhas pernas, escalando as pernas dela. Sabe, parece uma coisa idiota, como se fossem, sei lá, duendes, entende? É uma coisa idiota de falar, parece ridículo.
Como é que
Mas
eles
não eram
eram?
bonitos. Então, eu ia dizer, não eram nada bonitos, era como se fossem umas pessoas pequenas, e pessoas de 10 centímetros, só que bizarras também, sabe? Deformada, cabeça, uns com o braço grande e a perna curta, outros com a cabeça muito desproporcional ao corpo, outros com nariz desproporcional, sabe? Era uma variedade, tipo um freak show, assim, sabe? Umas coisas estranhas. Um monte de pessoinhas deformadas correndo em volta dela, sabe? Tipo, eu também não foquei muito nisso, embora eu visse, porque, Andrei, a gente fica cagado. Desculpa o termo, a gente fica com medo. A gente fica, sabe? Tem uma coisa errada aqui, meu. Ou eu tô surtando e tô vendo um monte de coisa que não existe, ou impressionado pela situação de bosta que tá essa pessoa que eu gosto, ou realmente essa pessoa tá carregada de alguma coisa aqui. E aí, enquanto eu fui conversar, a gente conversou até amanhecer. Quando o dia começou a clarear, que ela já tava mais calma, que tava passando o efeito do que ela tinha usado, que ela tava começando a ficar mais racional, que ela disse: Não, eu vou dormir, eu vou acordar, vai ser um dia bom, eu não preciso fazer uma besteira, que a luz do sol foi entrando dentro de casa. Aquilo foi começando a esvanecer, sabe? Tipo assim, sabe? Tipo como se a luz pegasse e aquilo virasse um vaporzinho, saiu, sabe? E aí a casa ficou clara de novo, sabe? Parecia que ficou claro, ficou mais leve, ficou mais fácil. Eu conversei com ela a noite inteira. Quando eu retornei para casa, tava retornando para casa, eu tive que parar a moto umas 3, 4 vezes para vomitar. Tão ruim eu fiquei com o sentimento que aquela pessoa me trouxe. Quando a gente se encontrou no trabalho, eu perguntei pra ela: Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem. Passou, tô bem, eu acho que eu vou me segurar. Nos próximos dias a gente conversou bastante. No final de semana ela disse assim: dá uma chegada aqui pra gente conversar. E eu pensei: pronto, deu bosta de novo. Quando eu cheguei lá, a mesma situação com a diferença. Tava bem claro, não tinha nada desses bichos lá. Aí eu perguntei: e aí? Tu tá bem, né? Não, tô bem, só te chamei realmente pra conversar pra mim não ficar sozinho e não acabar pensando merda. Eu tava solteiro, a gente podia ficar trolando fiado. Eu só comprei umas cervejas aqui, tem chimarrão. Vamos olhar um filme, alguma coisa comigo? Aí eu não fico me sentindo tão mal. E efetivamente a gente ficou, olhou filme, Netflix e tal. E não aconteceu nada disso. Entende? Foi, sabe, parecia outro ambiente, não tinha esses bichinhos, ela tava bem. No dia em que eu tive lá, tava lotado dessas coisinhas. E tava escuro dentro da casa dela, mesmo com as luzes acesas. Isso também é uma coisa que acontece bastante. Eu chegar no ambiente. E esse ambiente, tipo, meu, não serve para mim. Eu vou sair daqui porque esse lugar tá horrível, sabe? Já aconteceu em ambiente de trabalho, de eu chegar no trabalho e dizer, gente, o que que aconteceu aqui dentro? Tá um clima ruim, uma tensão absurda e coisas estranhas aparecendo nos cantos, sabe? Rastejando pelos cantos.
Olhe para seu celular nesse exato momento. Você acabou de saber que algo ruim vai acontecer com alguém que está a um toque de ser avisado. Aquilo poderá acontecer, ou não. O quanto você sacrificaria do seu próprio eu em decorrência do próximo? Daria a visão que as pessoas têm de você em troca de alguém que nem ao menos possa ser íntimo? O quanto você sacrificaria pelo outro?
Tirando essa do acidente que eu me neguei a ouvir, e praticamente e essa do interior lá da pessoa, cara, eu tenho uma que eu não tô me sentindo muito confortável. Não sei, eu vou te contar ela de qualquer forma, tu vê se vale a pena usar ela, tá? Eu tive um relacionamento, passei por vários. Eu tive um relacionamento bem complicado um tempo atrás, alguns anos atrás, onde a pessoa, ela era bem parecida comigo em vários aspectos, assim. A gente tava ficando e tal. Na semana em que a gente na semana numa semana que a gente tava ficando, o pai dessa pessoa se suicidou também, tá? Eu fui avisado, e eu não soube como dizer para a pessoa que isso poderia acontecer. Sabe, tipo, eu cheguei na pessoa e eu despejei nela. Fulana, teu pai vai se matar. Sabe, eu não, porque para mim era um assunto muito sensível. E aí, aconteceu. Sabe? E a pessoa, não sei se ela apagou da memória todo esse abuso que ela teve. Mas a partir do momento que isso aconteceu, ela obviamente se fechou o mundo dela. Eu estava lá, mas não conseguia fazer muito, porque não tem muito o que você fazer numa hora dessas. Essa pessoa terminou. Eu terminei o relacionamento, a gente acabou começando, porque foi uma coisa meio tipo. Foi uma coisa que não deveria ter, foi um relacionamento que não deveria ter acontecido, né, desde o começo. E aí eu terminei com ela. Dias depois eu sonhei que ela me atropelava. E aí ela ficou bem desequilibrada. E aí eu tava caminhando pela calçada, numa cidade que eu trabalhava, e eu só vejo um carro branco vindo da minha direção na calçada. Eu pulei da frente do carro. Quando eu fui ver, a motorista era ela. Eu tive o aviso do pai dela, tive o aviso dela. Tentei conversar com essa pessoa me odeia até hoje. Primeiro porque eu avisei, eu acho, não sei. Segundo porque eu não consegui gerenciar aquela situação toda e meses depois do ocorrido, quando a coisa tinha dado uma acalmada, eu disse: chega, não tá dando, vamos terminar aqui. E ela ficou com raiva de mim por causa disso também. E essa pessoa, cara, eu tenho avisos dela seguidamente. E eu não tenho coragem de pegar o celular e dizer: fulano, tal coisa pode acontecer.
Esse é o Criptologia, feito por mim, Andrei Fernandes. É um projeto do site mundofreak.com.br e que só é possível graças aos nossos apoiadores. Faça parte você também. Acesse o apoia.se/mundofreak. /confidencial e contribua com o quanto puder mensalmente. Semana que vem, Diego voltará para contar ainda mais impactantes histórias e logo depois encerraremos essa temporada com chave de ouro. Prepare-se.
Um monte de, sabe, árvores com espinho. Pessoa tava cravejada de agulha, seringa e espinhos. Eu vi aquilo, olhei pra frente, olhei pra baixo, ignorei. A pessoa tava toda... tava com sangue, sabe? Tipo, toda ralada também, machucada. E aquela pessoa, aquela coisa nos acompanhou, sabe? Quando a gente desceu do carro, aquela pessoa apareceu. Eu olhei, eu vi com o canto do olho, olhei, tava lá a pessoa. Ficou num cantinho da sala, cara. E assim, eu sabia que tinha, que não era uma pessoa... Sabia que não estava realmente lá, sabia que meus amigos não estavam vendo. Só eu estava vendo, sabe? Entrou, a gente sentou, todo mundo ficou no canto da sala, olhando, e como se estivesse esperando acontecer alguma merda. Aí um dos meus amigos, tipo, não sei se pode falar isso ao vivo, Andrei. Na época eu fumava maconha, né? Uhum. Não estava sob efeito, tá? Não estava, a gente estava indo lá para fazer isso. Os meus amigos juntou na gaveta outras drogas piores. E quando ele fez isso, a minha reação foi olhar para aquela pessoa que estava lá no canto, que continuava lá, eu conseguia ver todos os detalhes dela, e ver um sorriso.
Em breve, no próximo episódio.